Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
E quem traz essas atualizações a você, ouvinte da Rádio São Francisco, é o Sargento Queiroz, direto e ao vivo da sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Nosso amigo, Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 24 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, queda de moto. Por volta das 12 horas e 20 minutos desta segunda-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Arco Verde, no setor Santa Clara, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da motocicleta, que no local do fato foi encontrado apresentando escoriações no membro superior direito, possível fratura na clavícula direita e ainda queixava dor no tórax por razão do trauma sofrido. Vítima teve como destino o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. A segunda ocorrência de natureza, outro acidente de trânsito, desta vez colisão entre carro e moto. Por volta das 18 horas e 50 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Fábio de Araújo, no bairro Flor do Cerrado, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, que queixava dor no membro inferior direito, proveniente do trauma. Vítima consciente orientada foi conduzida até o hospital da Apivida. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança ao conduzir uma motocicleta em dias de chuva. Primeira dica, mantenha distância. Na chuva ou no piso molhado, é ainda mais importante manter uma distância segura dos veículos à sua volta. Alguém pode mudar de faixa ou frear de repente e você não terá tempo de reação. Lembre-se, no piso molhado, uma frenagem brusca sempre representa um grande perigo. Portanto, evite ficar muito próximo de outros veículos. Segunda dica, se a chuva apertar, pare. A primeira recomendação é esperar a tempestade passar. Além de dificultar a visibilidade de todos os motoristas e motociclistas, uma chuva muito forte pode esconder os perigos do asfalto, como um buraco, por exemplo. Por isso, não passe em poças d'água ou em qualquer lugar que não permita a visualização do asfalto. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62 99993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima terça-feira a todos.
Uma ótima terça-feira também para o senhor Sargento Queiroz, para todos os militares também do Corpo de Bombeiros, e muito obrigado por essas orientações importantes a todos os nossos ouvintes. Sucesso e um ótimo mês de novembro a todos.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Aqui estou eu.
Fala comigo, bebê.
E é claro que eu falo, você vem comigo. Terça-feira, o primeiro dia do mês de novembro, ano 2022, no ar. Mais uma edição do Plantão Policial, você que nos acompanha pela 97.7, também pelos grupos de WhatsApp de Anápolis e região. Temos um mês abençoado e 2022 tá indo embora, hein, gente? Lembrando que independente qual seja o mês, dia ou ano, eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante!
Sete flagrantes registrados nas últimas horas em Anápolis e também na nossa região, mas os flagrantes registrados na central de flagrantes do município. Que fique bem claro, ocorrências, é claro, em outros locais aqui na nossa região. E, inclusive, daqui a pouquinho, no plantão policial, nós vamos trazer informações com exclusividade sobre uma situação de ameaça registrada em um colégio estadual da cidade. Fato que foi comunicado à Polícia Civil e será investigado de imediato, até porque é uma informação grave, gente. Daqui a pouquinho eu trago as informações para vocês em relação a esse assunto. Começando o plantão das últimas horas, trazendo mais uma importante atuação da Companhia de Policiamento Especializado, que é a CPE Anápolis. Inclusive, antes dessa ocorrência, a gente reforça o Disque Denúncia através do 62 99624 9821, 99624 9821. A participação da população é de suma importância para esse trabalho, até porque muitas dessas ocorrências têm início através de uma denúncia anônima, por exemplo, feita da população. Lá na região do bairro Boa Vista, a polícia localizou um indivíduo que estaria efetuando disparos de arma de fogo. A equipe da CPE recebeu essas informações através de um major da Polícia Militar, que informou sobre uma confraternização que estava acontecendo nas proximidades de sua residência, em que pessoas estavam efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Obviamente, isso não é permitido, né, gente? A equipe policial, então, foi ao local para fazer a averiguação. À distância, os policiais já observaram uma aglomeração de pessoas e um homem, quando viu a barca preta da CPE, ele fugiu para dentro da residência, movimentando ali o braço direito como se estivesse escondendo algo na região da cintura. Foi realizado o acompanhamento, que se deu até um banheiro localizado aos fundos desse imóvel. Segundo a Polícia Militar, enquanto dispensava uma arma na lixeira, ele foi submetido à abordagem e à identificação. Uma pistola foi recolhida naquele momento, uma pistola Taurus PT-92AF. E ainda, em continuidade a essa ocorrência, segundo a polícia, haviam diversos familiares que tentaram impedir a condução desse indivíduo, né, causando ali um tumulto no local. Foi solicitado até mesmo o apoio de outras equipes da CPE e também da Força Tática do 3º CRPM. Além do mais, segundo a polícia, outro homem dirigiu-se aos policiais da CPE e informou que seria o proprietário legal daquela arma de fogo, além de ser o autor dos disparos que motivaram a ocorrência. Ele disse que teria entregue essa arma para o primeiro abordado, a pessoa que foi localizada no banheiro, para, então, dispensar assim que ele viu a aproximação dos policiais. Ainda foram localizadas duas cápsulas de calibre 9mm na rua, à porta da residência. Com isso, o autor, a arma, as cápsulas e também o suposto proprietário foram levados à central de flagrantes da Polícia Civil e apresentados à autoridade policial. Tem suas consequências, né? Na verdade, trata-se de uma irresponsabilidade, não pensando nos vizinhos, e aí quase provocando uma tragédia por conta de uma irresponsabilidade dessas. Mais uma importante atuação da CPE aqui na cidade. Em relação aos flagrantes nas últimas horas, uma tentativa de furto terminou em prisão um indivíduo que foi parar na delegacia, um indivíduo de 39 anos. A informação é de que a Polícia Militar foi acionada ontem, por volta das 9 da noite, para atender uma ocorrência de tentativa de furto na Avenida Goiás, no setor central. A informação é de que dois elementos tinham tentado furtar a bateria de um caminhão. O motorista viu a ação dos marginais, que ao serem descobertos saíram correndo. Os bandidos já tinham arrebentado o cadeado com a corrente e o terminal de bateria. Foram deixados no chão. E aí a informação é de que os dois ladrões fugiram a pé, mas foram perseguidos pela vítima. A Polícia Militar então soube dessa informação e, em frente à Praça do Ancião, abordaram a pessoa de Rafael Felipe Bueno, ele que foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que estava tentando furtar a bateria do caminhão. Ao indagarem o suspeito sobre a prática, ele negou tudo, mas a vítima reconheceu mesmo como sendo um dos autores, até mesmo como ele foi perseguido naquela situação. O primeiro abordado não quis informar o nome do comparsa. Então, assumiu essa responsabilidade. Indivíduo de 39 anos de idade, que foi autuado por tentativa de furto na central de flagrantes da Polícia Civil. Na nossa querida Pirenópolis, tivemos uma ocorrência de ameaça. Foi registrada ontem por volta do meio-dia. no bairro Alto do Bonfim. A vítima diz que vem sofrendo ameaças por parte de seu filho, indivíduo de 20 anos de idade, que é usuário de drogas, que ele lhe xinga, que sente muita raiva da mãe e ele, então, estaria dando muito trabalho, né? E já, enfim, ela já estava cansada dessa situação. Inclusive, ele passou ao lado com uma faca, passando as costas da faca no braço da mãe. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Preste atenção, isso foi um boletim de ocorrência. E aí, tivemos uma atualização em relação a esse caso, porque já na noite de ontem, por volta das 9 horas, lá no setor Meia Ponte, a polícia foi novamente acionada, onde a vítima disse que o filho é usuário de drogas e teria lhe agredido com um isqueiro, provocando queimaduras no seu queixo, e que também ele teria ateado fogo no fogão. A polícia foi ao local e observou que o suspeito estava na cozinha em frente ao fogão que estava pegando fogo. Ele foi algemado e conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil em Anápolis. A gente não vai aqui trazer o nome do indivíduo, até porque poderá então indicar quem seja a mãe, mas as iniciais dele são EMCN. Que situação! Provocando queimaduras no queixo da própria mãe. Usuário de drogas, então, dando trabalho, e a alternativa foi, então, que ele fosse conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil. Lá no residencial Morumbi, ontem à tarde, na Avenida Pedro Ludovico, a informação é de que o indivíduo estaria agredindo a mãe. Mais um caso registrado aqui no município. A vítima diz que o filho é alcoólatra e que já foi internado mais de 20 vezes. E todos os dias ele bebe e chega em casa alterado, dizendo que vai matar todo mundo e quebrar a casa. A mãe não suporta mais essa situação, pois está fazendo tratamento para combater um câncer no intestino e está muito debilitada. E essa situação lhe deixa ainda mais abalada. A gente, é claro, entende, né? Diante disso, esse indivíduo, natural de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, de 47 anos, fazendo isso com a própria mãe, uma idosa de 67 anos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil e foi autuado com base no artigo 147, combinado com a Lei Maria da Penha, ficando à disposição da Justiça. A informação não para no plantão policial da São Francisco. Uma ocorrência, um flagrante de estelionato foi registrado no Jardim Alexandrina, na Avenida Tiradentes, ontem por volta das 3 da tarde. A equipe, ao chegar no local, recebeu a informação de que o autor vende material reciclado naquele estabelecimento, porém, na hora de receber, ele altera os valores para receber um valor maior. Devido ser algo recorrente, ele então começou a prestar mais atenção. O autor, o Victor Carvalho, segundo o que foi comunicado, vendeu R$3 de latinhas e falsificou. Olha só, gente, R$3 de latinhas. Ele falsificou isso lá na Alexandrina para receber R$113,50. Diante dos valores, então, a vítima observou o golpe e ligou para a Polícia Militar, relatando então que tinha interesse em fazer a representação. O autor, de 32 anos de idade, foi conduzido até a central de flagrantes e contra ele foi confeccionado um auto de prisão em flagrante com base no artigo 171, que é o crime de estelionato. É cada coisa que acontece em Anápolis que vendo eu não acredito. Continuando, uma ocorrência de furto foi registrada aqui no setor central ontem à tarde, na Rua General Joaquim Nácio, envolvendo um indivíduo de 25 anos. A vítima comunicou que um indivíduo teria, então, saído correndo pela rua Barão do Rio Branco, furtando ali engradados de Coca-Cola, refrigerante. A vítima foi atrás, no entanto, não localizou. Mas a polícia tinha as informações das características desse suspeito e, então, conseguiu localizá-lo carregando engradados de refrigerante, sabe aonde? Pela Praça Bom Jesus. E aqui vou fazer uma pequena alusão.
A casa caiu?
A casa caiu pro Caio. Caio Alves Ribeiro, de 25 anos, natural de Brasília, foi abordado. Ele que já possui passagem pela polícia e afirmou ser o autor do furto. Ao todo, eram 17 latas de refrigerante Coca-Cola de 350 ml. Ele não bebeu a Coca-Cola, e sim foi parar na delegacia e apresentado à autoridade policial. A casa caiu pro Caio. Continuando, um flagrante de violência doméstica, lesão corporal dolosa, foi registrada lá no Jardim Palmares, na rua Princesa Isabel, ontem por volta das 10 da manhã. Um indivíduo de 58 anos de idade foi preso. A vítima, de 42 anos, disse que estavam em casa e começaram uma discussão porque ela viu mensagem no celular do companheiro com outras mulheres, produção. Pois é. E aí a coisa ficou feia. Ao pedir explicações, ela foi xingada. A gente não vai aqui trazer os nomes, e diz que também levou um tapa no rosto e chutes por parte do indivíduo. Ela então acionou a polícia, o autor foi preso e conduzido até a delegacia. Ela, inclusive, foi orientada sobre o prazo para a solicitação das medidas protetivas de urgência. Ainda, um flagrante por receptação, registrado ontem na Avenida Tiradentes, no setor central, por volta das 9 horas e 49 minutos, culminou na prisão de um indivíduo de 31 anos. A informação é de que, em patrulhamento, a polícia visualizou um veículo Fiat Uno. O veículo que apresentava objeto de furto no dia 30, ou seja, um dia antes. Foi realizada a abordagem ao motorista, que já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, dano, receptação e outros crimes. Esse indivíduo, olha só, para você que tem um carro e uma moto, o que que você utiliza para ligar o seu veículo? Obviamente é a chave, não é isso? Você que está no trânsito, obrigado aí pela audiência. Mas só que esse ladrão, ele não utilizava a chave, e sim, ele utilizava uma faca para dar partida no veículo, gente. Ainda os policiais localizaram uma nota de R$5, dois isqueiros, uma espécie de charuto e também uma chave Philips e ainda um aparelho celular da marca Samsung. Diante disso, o Carlos Henrique Garcia Silva, 31 anos de idade, foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil e autuado.
A faca, eu cortava o queijo lá em casa. Eu gosto muito dessa faca e eu resolvi adaptar ela pra ligar o carro. Aí vocês me viram aqui, eu tinha pegado esse carro ontem. Aí a casa caiu pra mim, né? Amanhã eu vou sair nas ocorrências policial lá na rádio.
Foi mais ou menos assim, é? Faca pra ligar veículo. O tal do ladrão, ele consegue articular tudo, né, gente? Sempre arruma um jeito. E para concluirmos o plantão policial das últimas horas, nós vamos trazer aqui com exclusividade uma informação gravíssima comunicada através de um boletim de ocorrência. Uma informação com base no artigo 147, que é o crime de ameaça. A diretora do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista compareceu até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, relatando que ontem, dia 31, foi informada pela coordenadora do colégio que, durante o intervalo entre 9 da manhã e 9 e meia, haviam escrito na parede do banheiro feminino a data de um suposto massacre para o dia 16 de novembro. Nós, inclusive, tivemos acesso à imagem, o que está escrito na parede desse banheiro. Tais dizeres, segundo o que foi comunicado, foram vistos e informados por uma servidora da limpeza. Segundo a diretora, essa é a primeira vez que acontece essa situação, com ameaças explícitas às servidoras e também uma situação de massacre. Ela comunicou e fez o certo. De imediato já procurou a polícia e fez o registro dessa ocorrência. Gente, aqui não pode trazer, é claro, os detalhes, né, do que também os dizeres escritos nessa parede, mas isso foi provavelmente escrito com um canetão. A palavra massacre na parte superior. A data 16/11. E aqui escrevendo, vai S3 pontinhos, coordenadora de M3 pontinhos. Trazendo os nomes dessas pessoas que integram esse colégio aqui da cidade de Anápolis. Nós recebemos essa informação agora há pouco. E, claro, vamos procurar a Coordenação Regional de Educação. Claro, se o colégio também quiser se posicionar, isso deve ser averiguado, sem dúvida alguma, será investigado pela polícia. Fato registrado, apurado pela equipe de reportagem da Rádio São Francisco 97.7 FM, divulgado com exclusividade nesta manhã. Fato registrado no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, no bairro Maracanã. É claro, deve-se ter cautela, calma nesse tipo de apuração, mas é uma informação que, sem dúvida alguma, deixa as funcionárias, a coordenação, a diretoria desse colégio preocupado, e é claro, isso também se estende aos pais, às mães, aos alunos desse colégio aqui no município anapolino. Qualquer atualização em relação a este e aos demais casos, a gente sempre atualiza a você, que é o melhor ouvinte do mundo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.